Primeira secretária, se há número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos?
Há sim.
Havendo o número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 17, do dia 19 de junho de 2023. Convido a vereadora Rosângela Campos para realizar a leitura bíblica.
Nosso motivo de orgulho é este, o testemunho da nossa consciência, de que nos comportamos no mundo, sobretudo para com vocês, com a simplicidade e a pureza que vem de Deus. Está ali, senhor presidente.
Agradeço à vereadora Rosângela Campos pela realização da leitura bíblica. Eu quero, neste ato, iniciando a sessão, convidar a perita papiloscopista Camila Fonseca para participar junto conosco da nossa sessão e também fazer aqui uma fala sobre as atividades dela no nosso município. Camila, seja bem-vinda, a nossa querida Alcinópolis, tá? É, cidade de gente humilde, bordeira, e eu não tenho dúvida que você vai ser muito bem acolhida aqui, e contem sempre com a gente, com o Poder Legislativo na pessoa do vereador Passarinho também, estendo aos demais vereadores e vereadoras, que aqui a gente sempre tem tido uma harmonia muito grande no Poder Legislativo, no sentido de promover as ações que venham de encontro à nossa sociedade e dar todas as condições necessárias para que o Executivo Municipal também, né, dentro das suas ações, possa fazer uma gestão à altura de que os nossos munícipes precisam. Então, eu quero deixar aqui a palavra aberta para você falar do seu trabalho, da sua vinda para o Sinop, do seu trabalho, das ações, sabe? E aí, posteriormente, a gente pode dar sequência à nossa sessão e também, você também tem outros afazeres, né? Fica à disposição. Com a palavra, Camila Fonseca, perita papiloscopista.
Primeiramente, bom dia a todos os presentes, bom dia a vossas excelências aqui. Como o senhor já anunciou, meu nome é Camila, fui lotada recentemente aqui em Alcinópolis como perita papiloscopista pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul. E eu tenho aqui como principal função a emissão dos registros gerais, que são as identidades, né, que é da identificação civil. Então, assim, eu venho aqui mais como um pedido, né, para divulgar mesmo essa atribuição e o trabalho, que quem precisar, que tiver necessidade de ir lá, de ir lá no posto de identificação, que eu estou lá no cartório eleitoral, onde funciona junto com o cartório eleitoral, e no horário do expediente, agora só na parte da manhã, por enquanto, e pode levar os documentos mais obrigatórios, são as certidões ou de nascimento ou de casamento, uma foto 3x4, né, tem que levar a original da certidão e uma cópia, e demais documentos que quiserem, porventura, colocar no RG, CPF, título de eleitor, CNH, exame médico, quem tiver algum laudo, criança que tem autismo, né, também precisa ter o laudo médico, e exame que comprove a tipagem sanguínea, que a gente também coloca no RG. Então, assim, estou trazendo um serviço para a população de Alcinópolis, né, essencial e fundamental para o cidadão. Então, assim, podem contar comigo também. Agradeço demais a receptividade aqui do município, né, as pessoas são muito acolhedoras, principalmente dos poderes também me ajudaram bastante aqui. e para dar início ao meu trabalho. E eu estou aqui para o que precisarem nesse sentido.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, dentro de que, do que a senhora colocou aí, colocar também, gostaria que a senhora passasse também com relação à emissão da primeira identidade, da primeira via, da segunda via, o que tem custo, o que não tem custo, porque muitas das vezes as pessoas ficam pensando, né, não sabe valores, não sabe de que forma que é esse procedimento. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso para a gente também.
A primeira via, ela não tem custo nenhum, né? É isento, não paga nenhuma taxa. E nem quando está com aquele RG manchado, né? Também não tem custo. Porque como foi um erro da emissão do papel moeda, né? Ele veio com defeito, também não tem custo nenhum. Agora, a segunda via, sim, né? Tem que pagar uma taxa, vai lá na Agenfa, emite essa taxa e leva para mim essa guia paga também. Tem que estar com a guia paga para a segunda via. E de quem, no caso, quem tem RG em outros estados, a emissão aqui é como se fosse a primeira via. Então, não paga também, sem custo nenhum. Agora, se tem já do estado, já foi emitido aqui, aí será a segunda via, sim. Aí tem o pagamento dessa taxa.
Então só para complementar, então, a emissão a primeira vez, ela não tem custo, e nem a primeira via não tem custo.
Não tem custo.
Após isso aí...
Sim, se já foi emitido aqui pelo estado, aí seria a segunda via, aí tem a taxa a ser paga.
Não, tá bom, então. A gente quero deixar a palavra aberta para suas considerações finais e, mais uma vez, deixar aqui o Poder Legislativo com as portas abertas para aquilo que nós pudermos contribuir para o bom andamento dos serviços que você vai prestar aqui no nosso município.
Não, só agradecer mesmo, né, de finalmente, assim, cada município do estado está contando com o perito papiloscopista, que é um trabalho essencial mesmo para a população, e deixar aqui aberto, né, que podem ir lá, independente de agendamento, eu vou estar lá no horário de expediente para atender toda a população. E qualquer dúvida, estou à disposição também, podem entrar em contato comigo, né? A Bruna tem o meu contato, vocês também têm o acesso direto a mim. Então, assim, eu me ponho à disposição da população ossinopolense. Bom dia.
Agradeço, Camila, pela vinda aqui, tá? E, como disse, contem sempre com a gente e deixo estendo o convite para que se sentir vontade para participar da sessão com a gente, e se tiver outros afazeres também, fique à disposição, tá bom? Obrigada, tá? Dando sequência, conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 23 e 24, coloca a mesma em discussão e votação. Vereadores que concordam queiram se manifestar. Atas número 23 e 24, aprovada por unanimidade de voto dos presentes. Em tempo, eu quero fazer um registro aqui da ausência do excelentíssimo senhor vereador Evaldo Furtado, que não está participando da sessão hoje, porque está fazendo acompanhamento do tratamento do seu pai. Né? Então, quero fazer esse registro aqui. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 63 e 64 de 2023, de autoria da vereadora Isabel do Zezinho.
Indicação número 63/2023. Autora, vereadora Isabel do Zezinho. Senhor presidente e nobres vereadores, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis é que seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito de Alcinópolis, Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia ao ilustríssimo senhor secretário municipal de saúde pública, no sentido que seja vista a possibilidade de construir um espaço para atendimento de saúde com médico, dentista e psicólogo no povoado Novo Belo Horizonte. Justificativa oral em plenário. Indicação número 64/2023. Autora, vereadora Isabel do Zezinho. Senhor presidente e nobres vereadores, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis é que a mesma seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito de Alcinópolis, Dalmir Crisóstomo da Silva, no sentido que seja vista a possibilidade de efetuar a pavimentação asfáltica nas ruas do povoado Novo Belo Horizonte, que ainda não receberam o asfalto. Justificativa oral em plenário. Sala das Sessões, em 19 de junho de 2023. Isabel do Zezinho, vereadora. Está lida, senhor presidente.
Solicito a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 65/2023, de autoria do vereador Gaúcho da Relojoaria.
Indicação número 65/2023. Autor Gaúcho da Relojoaria. Senhor presidente e nobres vereadores, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis que seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito de Alcinópolis, Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia à Secretaria Municipal de Obras Públicas, no sentido que seja feito, estudo para regulamentação de trânsito de caminhão com cargas perigosas e de alto porte. Justificativa oral em plenário. Sala das Sessões, em 19 de junho de 2023. Gaúcho da Relojaria, vereador. Está lida, senhor presidente.
Solicita a primeira secretária que faça leitura do projeto de resolução número 5 de 2023.
Projeto de resolução número 005/2023, de 15 de junho de 2023, que institui comissões permanentes de Justiça e Redação Final, Economia e Finanças, Obras Públicas, Transporte e Comunicações, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. O presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições previstas no artigo 16 do Regimento Interno desta Casa de Leis, resolve. Artigo 1º. Institui comissões permanentes para darem pareceres nas matérias de suas respectivas competências. Artigo 2º. A Comissão de Justiça e Redação Final será composta pelos seguintes membros. Presidente, Ângelo do Nicola, PP. Relatora, Isabel do Zezinho, MDB. Membro, Gaúcho da Relojoaria, PSDB. Primeiro suplente, Onilza Matias, PL. Segundo suplente, Helder Carneiro, MDB. Artigo 3º. A Comissão de Economia e Finanças será composta pelos seguintes membros. Presidente, Gaúcho da Relojoaria, PSDB. Relator, Evaldo Furtado, PP. Membro, Onilza Matias, PL. Primeiro suplente, Paula do Edivaldinho, PP. Segundo suplente, Rosângela Campos, PL. Artigo 4º. A Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação será composta pelos seguintes membros. Presidente, Onilza Matias, PL. Relatora, Paula do Edivaldinho, PP. Membro, Helder Carneiro, MDB. Primeiro suplente, Rosângela Campos, PL. Segundo suplente, Isabel do Zezinho, MDB. Artigo 5º. A Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social será composta pelos seguintes membros. Presidente, Gaúcho da Relojoaria, PSDB. Relatora, Paula do Edivaldinho, PP. Membro, Rosângela Campos, PL. Primeiro suplente, Evaldo Furtado, PP. Segundo suplente, Onilza Matias, PL. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor a partir de sua aprovação em plenário, revogando a resolução número 01/2023, de 27 de fevereiro de 2023. Valdeci Lima de Oliveira, presidente. Isabel de Souza Silveira, primeira secretária. Está lida, senhor presidente.
Transfiro o referido projeto de resolução para a ordem do dia para discussão e votação. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulta a primeira secretária se há vereador ou vereador interessado em fazer uso da palavra.
Vereadora Rosângela Campos.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Rosângela Campos.
Meu bom dia a todos que aqui se faz presente, para quem nos acompanha nas redes sociais, na Educativa FM. Hoje eu quero começar a minha fala a respeito. Eu acredito que não foi só eu que fui procurada por esse assunto, que é a respeito das farmácias, né, do município, em questão de plantões. A população vem sofrendo muito com essa questão de não ter farmácia aos finais de semana e feriado de plantão, né? Com isso, a população fica sobrecarrega o hospital, porque às vezes é uma simples, um simples medicamento, um simples remédio, mas como não tem uma farmácia aberta, eles procuram o hospital. Sendo assim, vem, né, sobrecarregar o hospital. Então, eu peço, né, me coloco à disposição, né, para a gente estar, né, mais uma vez tentando resolver essa situação, que eu acredito que não fui somente eu que fui procurada, eu acredito nisso, porque várias pessoas que me procurou falou que já procurou outros vereadores também. Quero também, né, falar de um assunto que eu já vim aqui há uns meses atrás, cobrei, falei, e vi que a situação se encontra na mesma, que é a situação do nosso posto de saúde. Já vai se fazer um ano que tirou o posto dali daquele prédio. E nada foi feito. Não começou a reforma ainda. Passei, hoje fui fazer uma visita, se encontra lá o prédio daquelas condições, e a prefeitura pagando aluguel de quase um ano. Isso está errado. Se não ia começar a obra, então por que tirar? Para que tirar o atendimento do prédio próprio? Pagar aluguel caríssimos, não é só um. Porque aí vieram alugar várias casas, porque uma só não daria para atender, não daria para atender a demanda que tinha ali no prédio próprio. Então eu peço ao senhor prefeito, mais uma vez, encarecidamente, vamos tomar providência, vamos começar aquela obra. É o dinheiro público que vai embora, pagando aluguel sem necessidade. Então eu peço, vamos tomar providência, senhor prefeito. E dizer também, a respeito da indicação do gaúcho da relojaria, indicação essa que foi apresentada hoje, indicação de minha autoria, que fiz, né, há uns meses passados aí, eu fiz, né, pedi que a prefeitura, junto com o órgão competente, fizesse um estudo no município para poder estar regularizando a situação de caminhão, né, dentro, em ruas adequadas para esse tipo de veículo, né? Então, eu peço, né, agradeço ao Ademir, até que, né, novamente está cobrando, só assim, só para deixar esclarecido, assim, que essa indicação eu já havia feito ela, mas até hoje não foi atendida. E por hoje é só, meu muito obrigado, tenha a todos uma ótima semana e me coloco à disposição da população mais uma vez.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Isabel do Zezinho.
Senhor presidente, Valdeci Passarinho, senhor vice-presidente Helder Carneiro, senhora segunda secretária Onilza Matias, senhores vereadores, vereadoras, todos que estão aqui presentes, ouvintes da Educativa FM, nossos internautas, um bom dia a todos. E já de início, né, desejar uma ótima semana a todos. Senhor presidente, falar aqui sobre as minhas indicações, que seja vista a possibilidade, né, de construir um espaço de atendimento no Novo Belo Horizonte para médico, dentista e psicólogo fazer o atendimento lá no Novo Belo Horizonte. Eu até encabecei aqui para a gente conseguir fazer o povoado Novo Belo Horizonte se transformar em distrito. Mas eu acredito que o prefeito, o senhor prefeito, não vai estar realizando essa indicação, esse pedido, esse anseio da população. Tenho praticamente certeza que não vai ser atendido. Assim, a gente fica triste, né, por não estar fazendo isso, porque as pessoas lá necessitam muito que seja feito. Tenho certeza que tenho o apoio de todos os colegas vereadores, mas que infelizmente não vai ser possível. E a gente vê a necessidade da construção de um local para ter esses atendimentos. Por quê? Geralmente, quando vai, se faz em sala de aula. E aí tem que parar a aula para poder fazer esse atendimento. Então, quer dizer, um benefício prejudica o outro. Então, eu peço aqui encarecidamente, senhor prefeito, o nosso secretário de saúde, João Neto, para que olhe com bons olhos e esteja fazendo, construindo um local para estar fazendo esses atendimentos dessas especialidades. Outra indicação que eu fiz é para que se continue a pavimentação asfáltica lá no Novo Belo Horizonte. Até esses dias a vereadora Rosângela fez uma indicação, né, que tem umas ruas lá que está difícil de passar. Se fizer o asfalto, pronto, acabou o problema. Então é isso que a gente faz, essa indicação. Tenho certeza que eu tenho o apoio de todos os colegas vereadores para que faça mais asfalto lá no Novo Belo Horizonte. Porque o que tem está excelente, a gente vê que ficou muito bom. E aquela população lá merece que seja feito mais um pouco de asfalto, principalmente naquelas ruas que estão piores. Quero aqui dizer, a vereadora estava dizendo aqui sobre o plantão das farmácias, né? Eu também fui procurada. E isso aqui foi uma indicação do vereador Gaúcho, da Relojaria, já há bastante tempo, né? Ele foi feita em 2021. E a gente lutou bastante, inclusive eu e minha filha, a gente tem a farmácia aqui também, que é aqui em frente à prefeitura, e somente nós quisemos que fizesse os plantões. Eu sei que a população perde muito com isso, todos nós perdemos, sobrecarrega o hospital, sim. E além de que as pessoas de fora, não os daqui sabem o número do telefone, liga para todo mundo, bate na porta, e as pessoas vão lá e abrem a farmácia e atendem. Mas eu vejo as pessoas de fora, que passam em Alcinópolis e precisa comprar um medicamento e não tem uma farmácia aberta nos domingos. Então, acho assim, para nós é vergonhoso para o município de Alcinópolis não ter uma farmácia de plantão. Porque Figueirão, que é muito menor que nós aqui, que emancipou há muito menos tempo, tem farmácia de plantão. Então, eu faço essa cobrança sempre. É, o Ademir Gaúcho, né, agora voltou ao normal, o nome dele, Gaúcho da Relojaria, que nós, todo mundo alcinopolense, conhece. É, o Gaúcho fez essa indicação. Nós fizemos reunião com o secretário, com as farmacêuticas, e, infelizmente, só a Josimara, que se dispôs a abrir nos domingos, fazer os plantões. Se fizesse esse rodízio, não prejudicava nenhuma das farmácias. Às vezes fala, mas o cliente da outra farmácia não quer comprar nessa. Na necessidade, compra sim. E tanto faz em uma ou outra. Tudo é farmácia. Ter na medicação para socorrer na hora é o que é importante para todos nós. Então, eu deixo aqui esse apelo. Não é uma farmácia só que pode fazer isso. São todas. Podemos fazer esse plantão. Nem ia ficar difícil. Ia dar aí uma vez por mês, praticamente. Que custa, gente? Não custa nada fazer isso. Então, não é a nossa vontade, mas, infelizmente, até agora não conseguimos uma solução para isso. É, o Gaúcho também vai falar, porque foi uma indicação dele, mas a gente está aqui, aberto ao diálogo, para estar fazendo esses plantões, sim. Eu falo isso em nome da farmacêutica Josimara, que está disposta a isso. É, por hoje é só, senhor presidente. Quero desejar a todos uma ótima semana. Que Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereador, presidente Valdeci Passarinho.
Convido o excelentíssimo senhor vereador, vice-presidente Helder Carneiro para assumir os trabalhos da mesa.
Com a palavra, o excelentíssimo vereador Valdeci Passarinho.
Cumprimentar nosso presidente Helder Carneiro, em nome de Vossa Excelência, cumprimentar os demais membros da mesa diretora, cumprimentar a vereadora Rosângela Campos, em seu nome, cumprimentar os demais vereadores e vereadoras que compõem este poder legislativo. Cumprimentar aqui o Dejair, né, do jornal Correio News, que faz presente aqui. Em seu nome, estender os nossos a todos os órgãos de imprensa que se faz presente, aos ouvintes da Educativa FM, a quem nos acompanha através das mídias sociais do Poder Legislativo. Senhor presidente Helder, eu quero aqui fazer uma fala e quero aproveitar a oportunidade que me deu a minha nobre colega, primeira secretária, vereadora Isabel do Zezinho, no sentido da indicação de autoria de Vossa Excelência, indicação número 63, se não me falha a memória, é a indicação que Vossa Excelência apresentou agora, que é no sentido da construção de unidade de atendimento de saúde no Novo Belo Horizonte. Isso, agradeço a oportunidade e já para antecipar, me solidarizo e coloco à disposição de Vossa Excelência. Quando eu tive a oportunidade de ser coordenador da Estratégia Saúde da Família, no ano de 2009, na época da gestão do ex-prefeito Manuel Nunes, a secretária de Saúde, a secretária Nilda, eu tive a oportunidade de ser coordenador da USF, né? Da Estratégia de Saúde da Família. E nós, naquela época, com o aval do prefeito, a secretária Nilda fez um estudo e trabalhou para que a gente fizesse o atendimento de saúde, uma programação do atendimento de saúde na Vila Novo Belo Horizonte. Você vê, 2009, né? Estamos em 2023. E, desde lá, depois, sucessivamente, nós tivemos a oportunidade de assumir o mandato nesta casa. Desde essa época, nós apresentamos indicação para que fosse construído um posto de saúde lá no Novo Belo Horizonte. Antes de eu assumir o mandato nesta casa, tinha outros parlamentares que já havia apresentado, mas aí, então, isso nunca se tornou realidade. Eu venho apresentando ao longo de todos os mandatos, até o mandato atual. Eu vejo realmente, vereador Isabel, a necessidade da construção de uma unidade de atendimento de saúde na Vila Novo Belo Horizonte. E, então, eu quero falar isso, estou falando isso, porque nós sempre tivemos essa visão e sempre apresentamos. A outra questão também, a questão do asfalto no Novo Belo Horizonte, nós viemos apresentando indicações ano após ano. E somente na administração do prefeito Dalmir se consolidou o sonho de se começar a estruturação, investimento de estrutura de pavimentação na Vila Novo Belo Horizonte. Então eu tenho muito a agradecer ao prefeito Dalmir, a equipe toda, por ter tido este olhar, né? E quero aqui reforçar hoje a apresentação da indicação de Vossa Excelência, a qual faço questão de falar que já apresentei por vários anos, reforçar e me somar com Vossa Excelência para que isto venha se tornar realidade, um posto de atendimento de saúde no Novo Belo Horizonte, para que possa atender não só os moradores, mas também as pessoas da zona rural, do entorno ali, que muito precisa, e também isto vai dar melhores condições de trabalho aos profissionais da área de saúde. Não vão precisar fazer os deslocamentos, porque toda vez que desloca, os profissionais têm que deslocar a farmácia, têm que levar medicamento, é um transtorno danado para atender parcialmente aquela comunidade. Então, quero colocar aqui, sou parceiro e autor, antes dessa apresentação de Vossa Excelência, dessa indicação, e vejo a importância, assim não como só eu e Vossa Excelência, mas eu não tenho dúvida nenhuma que todos os membros desse Poder Legislativo têm essa mesma opinião, têm essa mesma visão e têm a vontade de ver esse sonho se tornar realidade. Então, quero fazer essa colocação aqui e que a gente possa aí estar trabalhando isto. A outra questão da farmácia, apresentou aqui o nosso colega, o vereador Gaúcho da Relojoaria. Eu, se não me falha a memória, acredito que foi uma das primeiras indicações de Vossa Excelência, né, para construir esse entendimento. E eu tenho aqui aproveitar, fazer da fala de Vossa Excelência, vereador Isabel, e da fala de Vossa Excelência como autor da indicação, as minhas. Tá? Para que a gente possa somar esforços e buscar um entendimento entre os proprietários de farmácia, para que a gente possa, para que eles possam aí estar atendendo esta, não atender a reivindicação, que eu costumo dizer, não é atender a reivindicação do parlamentar, mas sim atender a necessidade da população, né? Eu vejo desta forma. Então, quero colocar aqui, me colocar à disposição de Vossas Excelências também, para que, se for preciso, a gente encabeçar uma reunião junto com a administração também. Eu não tenho dúvida que o prefeito Dalmir vai estar à disposição para discutir isso e ver de que forma que nós possamos buscar esse entendimento, né, para que tenham um olhar amplo nesse sentido, sem levar o descontentamento aos proprietários de farmácia, nesse sentido, aqueles que às vezes não têm a disponibilidade para fazer esses plantão, mas que a gente vê que realmente há necessidade, e não por parte da nossa população, mas também pelos visitantes, as pessoas que vêm de fora, chegam aqui, se precisa de um medicamento, não tem, como Vossa Excelência colocou aqui, o conhecimento e a facilidade de comunicação que a gente tem, que a gente sabe o número do telefone do proprietário da farmácia, você faz uma ligação, ele vai lá e atende. Então, quero deixar aqui a minha fala neste sentido, para que a gente possa estar aí construindo os diálogos e os consensos e trazendo aí os serviços que vai realmente atender a nossa população. É a fala que tinha para hoje, senhor presidente, desejar uma semana abençoada e produtiva a todos os senhores e senhoras e a nossa população.
Agradeço ao vereador Valdeci Passarim pelo uso da tribuna e devolvo a direção dos trabalhos para o mesmo.
Dando sequência, consulta a primeira secretária se há vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereadora Paula do Edivaldinho transfere.
Consulta se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Gaúcho da Relojoaria.
Para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Gaúcho da Relojoaria.
Excelentíssimo presidente dessa casa, Valdeci, em seu nome quero cumprimentar os demais membros. Corrigindo a minha expressão aqui, em tempo, excelentíssimo presidente dessa casa, Valdeci Passarinho, em seu nome quero cumprimentar os demais colegas vereadores que compõem a mesa diretora. Quero aqui estender meu cumprimento aos demais colegas vereadores, estender também meu cordial bom dia ao nosso amigo jornalista Dejair, proprietário do Correio News, que se faz presente aqui em nosso plenário. Senhor presidente, quero aqui também estender aqui os cumprimentos às pessoas que nos acompanham nas redes sociais, as pessoas que nos acompanham através das ondas da Educativa FM. Senhor presidente, nesse momento quero aqui justificar o qual a indicação tenho feito sobre a regulamentação do trânsito de caminhões aí de grande porte, de cargas altas, que a gente está percebendo que estão transitando nas ruas principais da nossa cidade e causando danos e transtornos, arrancando fios. Esses fios são de comunicação através da fibra óptica, através da energia. E essa indicação faz de importância de que o executivo entenda que anteriormente nós não tínhamos o AGETRAN, e hoje, graças a Deus, nós já temos o AGETRAN, e dentro da possibilidade, possamos fazer as regulamentações precisas, como temos que fazer das calçadas e da área de estacionamento, que possa ser incluído a regulamentação desses caminhões de grande porte, de cargas elevadas, fora do padrão, medida de lei, para que não transitem dentro da nossa cidade, para que nós não tenhamos mais desencontros, desavenças e prejuízos para com as pessoas que muitas vezes precisam da comunicação, da internet ou da energia para efetivar seus trabalhos. E por essa razão, muitas vezes, acaba acontecendo de ter que parar o andamento dos seus trabalhos para que seja consertado esses danos que esses caminhões causam dentro do município. Tendo em vista aí que nós temos hoje locais específicos para que visivelmente, para quem conduz um caminhão de grande porte, já sabe que não pode transitar em tal ruas, porque realmente vai causar transtorno e prejuízo. Mas aí deixamos ao cargo do órgão do Executivo, juntamente com a GETRAN, para determinar e deliberar quais serão as ruas específicas para que os caminhões de grande porte, de cargas, altas, possam transitar com segurança para que também não venha a causar nenhum tipo de transtorno para a nossa população. Senhor presidente, eu quero aproveitar aqui falar a respeito de uma indicação, como Vossa Excelência, a vereadora Isabel, já tem falado, preocupação também da vereadora Rosângela, está sendo cobrada aí nas ruas. A respeito de uma indicação, claro que essa indicação ela foi feita praticamente no início do meu mandato, foi no mês de março de 2021, então, inclusive está aqui nas minhas mãos. Indicação essa que foi assinada por todos os vereadores dessa Casa de Leis, tendo em vista que, desde aquela época, nós, todos os vereadores, tínhamos entendimento de que do plantão de farmácias era uma grande importância, uma necessidade, não para embelezar a cidade, mas sim para atender aquelas emergências e urgências que, querendo ou não, todos nós estamos sujeitos a passar por essas situações a qualquer momento. Eu, aproveitando a oportunidade aqui, senhor presidente, gostaria até de... Eu, se não me falha a memória, na época foi feito, parece que o secretário de Saúde foi a uma reunião com os farmacêuticos e não houve um bom entendimento de algumas partes. E tivemos apenas uma farmácia que estava a fim de participar desses plantões aos finais de semanas e feriados. Então, eu vejo aqui, senhor presidente, aqui as indicações que a gente faz voltadas a certas situações não é imposições. São sugestões de oportunidades para que não somente os usuários sejam assistidos, mas também nós temos hoje uma cidade que é considerada a capital estadual da arte rupestre. Esse final de semana mesmo, eu vi que tinha um ônibus aqui de fora, de outra cidade. Se uma dessas crianças, uma dessas pessoas que estavam aqui visitando o nosso polo turístico, precisarem de comprar um medicamento, teria que bater na porta de uma farmácia aí para pedir para que abrisse para atender. Então, tendo em vista que, se tivermos aí o plantão, automaticamente, o plantão já é uma propaganda gratuita que a farmácia ganha, porque o plantão ele é notificado, ele é alertado. Qual que é a farmácia de plantão? Farmácia União, farmácia Nossa Senhora Aparecida, drogaria Modelo. Então, quer dizer, é uma forma de nós, a população, fazermos uma propaganda, uma divulgação de tal farmácia. Tendo em vista que o objetivo dessa questão dos plantões não é para criar um desencontro, um afastamento entre os proprietários de farmácia, ou, de repente, entre os consumidores, ou, de repente, entre os vereadores que estão a favor de que isso aconteça. Então, eu sugiro aqui, senhor presidente, de repente a gente sabe que todos os proprietários de farmácia aqui são pessoas que atendem muito bem, tem a sua clientela já formada, mas eu sugiro, de repente, aí, senhor presidente, a gente convidar o secretário de Saúde, o prefeito municipal, e as três farmácias que nós temos, para a gente poder participar de uma solicitação presencial, para a gente poder justificar melhor, para que eles entendam as importâncias de que os plantões fazem, não somente para nós que moramos aqui, mas também para os moradores de outras cidades que passam, os viajantes que passam nessa cidade. E, tendo em vista que todas as cidades, praticamente, existem plantões de farmácia. Então, quer dizer, nós estávamos apenas seguindo um privilégio que o consumidor pode ter, como as outras cidades do nosso estado e do Brasil inteiro têm. Essa oportunidade de fazermos o plantão de farmácia, não existe uma legalidade na lei de obrigar. Isso vai pelo consentimento, vai pelo entendimento, pela boa intenção dos proprietários. E eu acho que é isso que nós temos que fazer, chamá-los para uma reunião, chamá-los, convidá-los para participar dessa reunião, para a gente, cada um de nós, vereadores, falar do que realmente a gente é cobrado na rua, e não é por uma coisa extremamente fora da realidade. É uma questão que todos nós estamos sujeitos a qualquer momento precisar, e se nós tivermos esse plantão, nós vamos ser gratificados com esse mais um benefício que a nossa cidade vai oferecer para nós e também para as pessoas que passarem por essa cidade maravilhosa que chama Alcinópolis. Então, por essa razão, deixo à disposição do presidente dessa casa que marque um momento que seja importante para reunirmos aí com o executivo, secretário de saúde, e convidar os proprietários de farmácia, na possibilidade deles poderem vir, para a gente fazer esse bom entendimento aí, e de repente a gente sanar esse problema aí e mostrar para a nossa população que isso é possível através de um bom diálogo e um bom entendimento. Senhor presidente, por hora, essas são as minhas palavras. Quero aqui finalizar essa oportunidade de tribuna, agradecer a oportunidade por estar mais um dia aqui buscando melhorias, reivindicações para a nossa população e dizer que sempre estarei à disposição de todos, no que for possível e que for no alcance da minha autonomia. Quero desejar a todos uma feliz semana, segunda abençoada e que tenhamos paz e prosperidade.
Agradeço a palavra de Vossa Excelência e essa presidência, no acolhimento à fala de Vossa Excelência, vai fazer um contato com o secretário de saúde para que o secretário de saúde faça contato com os proprietários de farmácia, assim tentando possibilitar essa reunião para a gente conseguir, às vezes, construir um entendimento no sentido da indicação de Vossa Excelência e do anseio dos membros desse poder legislativo diante das necessidades da nossa população. Consulto a primeira secretária se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, eu quero aqui me dirigir à primeira secretária desta casa e também aos senhores vereadores e vereadoras. Como foi apresentado um requerimento de autoria, de minha autoria, autoria da mesa diretora, com a autoria, ampliando a autoria de todos os membros desse poder legislativo, do requerimento aprovado em plenário do dia 12, que se trata sobre a questão de um posto de atendimento e recebimento de contas de água por parte da Sanesul, eu quero pedir à primeira secretária que faça a leitura do requerimento posterior. Eu vou fazer o encaminhamento, já que tivemos uma reunião agora, semana passada, com o representante da Caixa, senhor Ricardo Oliveira, prefeito municipal, a maioria dos membros deste poder legislativo, mas isto não impede que nós damos sequência, porque não ficou nada consolidado e decidido que realmente vai ter isto aqui. Então nós vamos continuar com o nosso trabalho, né? E nós vamos estar fazendo o encaminhamento do requerimento. Então, para conhecimento de toda a nossa população, passo à primeira secretária que faça a leitura do requerimento.
Requerimento aprovado em plenário. Requerentes, mesa diretora. Requerido, prefeito municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Assunto, requerimento para tomada de providência aprovada em sessão ordinária do dia 12 de junho de 2023. A mesa diretora da Câmara Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, e demais vereadores, no uso de suas atribuições, após aprovação do plenário desta Casa de Leis, encaminha ao presente requerimento. Há vários meses que a população de Alcinópolis, residentes do perímetro urbano, estão sofrendo com o descaso da empresa Sanesul, empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul. Em razão de não existir na cidade de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, nenhum posto de atendimento à população para recebimento do valor do consumo de água, deixando as pessoas sem alternativa. A empresa Sanesul já foi comunicada da situação, não tomou nenhuma providência. Desta forma, não restou outra alternativa a não ser cobrar do Poder Executivo Municipal providências através de ações junto aos órgãos competentes PROCON-MS, Ministério Público Estadual e ação judicial de obrigação de fazer. Diante do exposto, após cumprido as formalidades legais, esperamos a resposta para junto à comunidade alcinopolense, conforme preceitua nossa legislação. Alcinópolis, 19 de junho de 2023. Atenciosamente, Valdeci Passarinho, presidente, Hélder Carneiro, vice-presidente, Isabel do Zezinho, primeira secretária, Onilza Matias, segunda secretária, Gaúcho da Relojaria, vereador, Ângelo do Nicola, vereador, Rosângela Campos, vereadora, Paula do Edivaldinho, vereadora, Evaldo Furtado, vereador. Está lida, senhor presidente.
Agradeço, Vossa Excelência, pela leitura do requerimento e só justificando, em nome desta mesa diretora e também de todos os membros deste Poder Legislativo, isso não é nada contra Estado, contra empresa, mas sim é um serviço em favor à nossa população diante dos transtornos que vem causando, mesmo tendo no documento a opção de pagamento por PIX, mas isso não é o suficiente para atender a necessidade da nossa população. Então, nós não restou, como dito no requerimento, outra alternativa a não ser tomar este caminho. Tá? Dando sequência, passamos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 12 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a construir ou a reformar calçadas para adequações dos passeios dos imóveis urbanos, as normas legais institui o programa Passeio Seguro e da outras providências. Projeto número 12 de 2023 em discussão. Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em discutir o projeto, solicito a primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do referido projeto.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável ao projeto.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável ao projeto.
Vereador Gaúcho da Relojaria.
Favorável ao projeto.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Favorável.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereador Hélder Carneiro.
Favorável.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei número 12 de 2023, aprovado por unanimidade de voto dos presentes. Coloco em discussão e votação projeto de resolução número 5 de 2023, que institui comissões permanentes de Justiça, Redação Final, Economia e Finanças, Obras Públicas, Transporte e Comunicação, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de resolução em discussão. Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em discutir o projeto, solicito a primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto de resolução número 5 de 2023.
Vereador Helder Carneiro.
Favorável.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Favorável.
Vereador Gaúcho da Relojaria.
Favorável.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Favorável ao projeto de resolução.
Projeto de resolução número 5 de 2023, aprovado por unanimidade de voto dos presentes. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as explicações pessoais. Consulta a primeira secretária se há vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 10 horas e 10 minutos.